Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A partir de hoje até a próxima sexta-feira, indígenas de várias regiões do Brasil e também de países vizinhos participam do acampamento Terra Livre. Neste evento são esperados cerca de 10 mil participantes. Muitos deles já estão com suas barracas montadas na capital federal. Vamos falar sobre o acampamento Terra Livre com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. Quais as principais bandeiras do movimento indígena nesta edição do acampamento Terra Livre?
Olha, um acampamento Terra Livre é celebração da cultura e força dos povos originários, mas acima de tudo é luta, é pressão política. E a 21ª edição da principal mobilização indígena do Brasil não é diferente, especialmente porque ainda ecoam vozes que colocam em xeque os processos, mesmo aqueles já concluídos, de demarcação das reservas, como propostas de fixação de um marco temporal no Congresso e a ideia de se buscar uma solução do meio sobre o formato de demarcação defendida pelo ministro Gilmar Mendes, relator de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Foi a pressão de movimentos sociais que fez com que o gabinete de Mendes deixasse de lado a proposta de autorizar a mineração nas reservas indígenas. Dineva Kayabe, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, disse à RFI que chamar os povos originários para esse tipo de discussão é, na verdade, uma tentativa de ceifar-lhes direitos constitucionais.
Todo momento está tendo um diálogo para que a gente seja ouvido, mas eu sempre digo nas minhas falas, é impossível negociar os nossos direitos, é impossível ter essa mesa de reconciliação, porque não existe uma coisa que já conciliou desde 1988, agora eles têm que cumprir, né? Não tem mais que ter diálogo. Então, isso é muito preocupante. Tudo isso veio através da bancada ruralista para poder ter todo esse processo de desfazer a nossa Constituição, que é a nossa Bíblia Sagrada.
Diante de ameaças que continuam latentes, a antropóloga Simone Eloy, do povo Terena, afirmou à RFI que a luta pela terra é e sempre foi a principal bandeira indígena.
Todos os anos, e sempre foi assim, as reivindicações pela demarcação do nosso território, pelo reconhecimento dos povos originários sobre a terra, né? Porque sem terra a gente não consegue discutir educação, saúde, juventude, economia, cultura, cultura, lazer para os povos indígenas, tendo em vista também que está sendo pauta no STF, e a gente precisa unificar nossas forças, né, os 305 povos, em defesa do território.
Agora, Raquel, qual o balanço que as lideranças indígenas fazem do governo Lula após os anos considerados difíceis que tiveram na gestão anterior?
Olha, na atual gestão, o governo Lula soma 13 demarcações de terra indígena, número que, segundo a FUNAI, ultrapassa tudo o que foi feito nos últimos 10 anos por seus antecessores. Para os indígenas, a comparação com o governo Jair Bolsonaro é ainda mais positiva para o petista, porque estruturas de proteção e participação política das comunidades foram desativadas na gestão anterior, ao passo que hoje, além da reestruturação de órgãos com a participação deles, medidas de desenvolvimento local têm sido estimuladas, como na comunidade Terena, de Simone Eloy.
Projeto de hortas agroecológica, né, que vem atender os anseios do povo Terena, né, do povo Quiniquinal, do povo Cadiuel, da região do Pantanal. Hoje também nós estamos na execução de um projeto de piscicultura que vai trazer uma nova perspectiva para o povo Terena, né? Ter esperança em um futuro melhor, né? O projeto também da Minha Casa, voltado para os povos indígenas, né? Melhorou sim, mas a gente precisa também que essas políticas públicas cheguem também em outros povos. Eu acredito que vai chegar um ano aí para fazer entrega.
Nossa outra entrevistada, Dineva Kayabe, dos povos da Amazônia, também ressaltou avanços, por exemplo, no atendimento de saúde às comunidades. Mas, assim como sua colega, ela vê preocupação em alguns projetos, como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que tem ganhado força no governo.
Já temos exemplo da Mariana, nós temos exemplo do Brumadinho, nós temos exemplo agora recentemente do Equador, da vazante do Equador, para esse capital que muitas vezes as pessoas que têm o olho grande, que não conseguem ter limite aonde possa falar não, é que chegou, mas eles querem acabar e é por isso que nós, povos indígenas, se nós não conseguir conscientizar o povo brasileiro, os grandes empreendedores, para falar assim, não ao desmatamento, não à matação dos nossos rios, nosso ar, né? Porque a nossa vida vem da natureza.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.